Amém. Agora, oficialmente, boa noite a todos. E quero dizer para os irmãos que eu sempre fui um entusiasta de culto de quarta-feira. Sempre gostei de culto de quarta-feira, mesmo quando era adolescente. Porque eu acredito que esses cultos de oração, eles são um fôlego renovado na semana. A gente para um pouco, para o que a gente está fazendo, se concentra, ora a Deus, pede ajuda para ter força ao longo da semana e é desafiado a louvar a Deus de uma maneira diferente. E isso é muito bom, isso é muito bom. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos essa série que, enquanto eu mesmo preparava, Deus falou muito ao meu coração e me abençoou muito. E o título que foi até divulgado e que a gente vai começar a ver é Histórias na Estrada. A oração segundo as parábolas de Jesus. Então, de onde veio esse Histórias na Estrada? Não foi um nome assim que eu estava andando na rua e de repente veio uma inspiração de uma novela mexicana. Não foi nada disso, esse Histórias na Estrada. Na verdade, esse nome vem de uma porção do Evangelho de Lucas, que só Lucas conta. Só a ótica de Lucas traz para nós um determinado momento da vida de Jesus, um momento ministerial de Jesus, que só o Evangelho de Lucas conta, que é exatamente o momento em que Jesus decidiu colocar o pé na estrada e viajar rumo a Jerusalém. Então, os Evangelhos, eles sempre destacam aspectos da vida do Senhor Jesus, e essa parte da vida de Jesus, quem conta quase que com exclusividade, é Lucas. Quase todo trecho nesse momento em que Jesus passou na estrada, quem conta é Lucas. Então eu te convido a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, e para a gente ver onde que começa esse momento ministerial de Jesus. Então abra comigo aí, por favor, nessa introdução que a gente vai fazer e vai passear em alguns textos. Abra comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, no verso 51. É aí que começa a viagem de Jesus, quando ele botou o pé na estrada. Lucas 9, a partir do versículo 51, quando ele diz assim, ó: "E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada." Então, foi um momento do ministério de Jesus em que ele manifestou no rosto a intenção de ir até Jerusalém. Então, ele estava ministrando, como sempre, na Galiléia, nas regiões de Samaria, isso e aquilo, e de repente ele disse: "Eu vou para Jerusalém." E quando Jesus manifestou no rosto, né, como que é manifestar no rosto que você vai viajar para determinada cidade, né? Como seria o rosto se ele quisesse viajar para Nazaré? Como seria o rosto se ele quisesse viajar para Cafarnaum? É claro que não tem um rosto para cada destino, mas a ideia desse manifestar no semblante é porque a gente sabe pela história do Evangelho que quando ele decidiu ir para Jerusalém, ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele lá. Então, o rosto dele ali manifestou que chegou a hora. Eu imagino aquele semblante pesado, aquele semblante cansado, de chegou a hora de eu ir em direção ao destino que o Pai separou para mim. E quem conta isso é Lucas. E do capítulo 9 até o capítulo 19 de Lucas, que é quando ele chega em Jerusalém de fato, mas na verdade até o capítulo 18, um pouquinho antes, é um conteúdo exclusivo de Lucas. Só Lucas conta, e tem diversas passagens que são consagradas na igreja, que a gente conhece, e que só o Evangelho de Lucas conta, e que foram situações que aconteceram nesse período em que Jesus estava com o pé na estrada, indo em direção a Jerusalém. Ele não foi direto, numa linha reta para Jerusalém. Ele começou a perambular, começou a passar por meio da Galiléia, de Samaria, mas já indo em direção a Jerusalém, encarar o destino que Deus tinha reservado para ele. Então, só para os irmãos terem uma ideia dessas passagens consagradas que eu estou falando, é aqui, por exemplo, que a gente vai ter a parábola do bom samaritano, que só Lucas conta, ao longo dessa viagem. A parábola do filho pródigo, já no capítulo 15, que também só Lucas conta. A parábola do mordomo infiel. Várias parábolas. Foi um tempo em que Jesus separou várias histórias para contar para os discípulos. E histórias que se relacionavam a ensinos específicos que Jesus queria trazer a eles. Então, só para os irmãos irem folheando, se quiserem, irmãos terem uma ideia. Então, no 9:51 ele fala, eu vou para Jerusalém. E o texto vem contando várias histórias. Quando chega lá no capítulo 13, no versículo 22, diz que Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, estava com o pé na estrada, e no versículo 23, no versículo 33 do capítulo 13, ele vai dizer assim, que importa caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém sabendo o que lhe aconteceria. O texto continua, vamos ter diversos ensinos de Jesus, e lá no capítulo 17, no versículo 11, diz que enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele passava por meio de Samaria, pelo meio da Galiléia. Então, a caminho de Jerusalém, os irmãos estão percebendo? O foco está a viagem para Jerusalém, ele na estrada indo para lá. No capítulo 18, a mesma coisa, no versículo 31, quando Jesus chamou os discípulos e disse assim, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Jesus vai caminhando, caminhando, até que a viagem termina lá no capítulo 19, no versículo 41, um dos textos mais assim pesados e emocionantes do Evangelho, quando Jesus olha para Jerusalém, no 19:41, e o texto diz que quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou, e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Então é Jesus olhando para Jerusalém, chegando ao seu destino, e chorando ao ver a condição daquela cidade, e o que aconteceria ao próprio Filho de Deus ali, que ele sofreria e seria morto injustamente. Então Lucas é o único evangelista que dedica essa porção toda aí de 10, 11 capítulos para contar dessa viagem de Jesus. E a gente poderia ver vários ensinos de Jesus ao longo dessa viagem, sobre diversos assuntos diferentes, mas um assunto que nos salta aos olhos, especialmente num contexto de culto de oração, é o que Jesus ensinou a respeito de oração enquanto estava caminhando com seus discípulos. E tem muita coisa, gente, tem muita coisa que Jesus ensinou sobre oração. Para aqueles que gostam de estatística, é uma curiosidade, o verbo orar, o verbo que aparece no Novo Testamento, o verbo mais comum para a palavra orar, o livro em que mais aparece esse verbo no Novo Testamento todo é o livro de Lucas. É onde tem as maiores ocorrências desse verbo orar, é no Evangelho de Lucas. Seguido exatamente pelo livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Esses dois livros, Lucas e Atos, onde o verbo orar mais aparece é exatamente nos escritos de Lucas. Isso corresponde a um pouco mais de 40% das ocorrências dessa palavrinha orar. Então Lucas contou muitas situações em que alguém estava orando, e inclusive muitas situações em que Jesus estava orando. Então hoje, gente, como introdução, apesar do tema dizer respeito às parábolas que falam sobre oração, hoje nós não falaremos especificamente de uma parábola, mas a gente vai ver onde que nessa viagem na estrada, em que momento desse caminho, esse assunto oração se tornou central ali na conversa de Jesus com seus discípulos. E isso se encontra no capítulo 11. Então volta aí para o capítulo 11 de Lucas. Hoje, gente, como é comecinho, a gente vai folhear bastante aí a Bíblia, tá? Então fiquem bem seguros aí no banco. Lucas 11, quando diz assim, no versículo 1, que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, irmãos, imaginem a cena, se transportem para a história. A gente tem aqui Jesus orando, como era hábito dele, orando em algum lugar ali, né, em que eles estavam hospedados, em alguma aldeia, alguma cidade, algum lugar do caminho. E quando os discípulos veem que Jesus fazia muito isso, Jesus orava muito, eles vão até Jesus e pedem: Senhor, nos ensina a orar, a gente quer aprender a orar. Da mesma maneira que João Batista ensinou os discípulos dele a orar, a gente também quer saber como orar. O Senhor pode nos ensinar? O que chama a atenção nessa passagem é que, de todas as passagens dos evangelhos, essa é a única que os discípulos pediram algo específico, um ensinamento específico para Jesus. De nós queremos aprender isso, nos ensina. Essa é a única passagem que tem um pedido direto e explícito dos discípulos. E esse pedido direto e explícito diz respeito exatamente à oração. Nos ensina a orar. E, gente, não é à toa que eles pediram isso. Eles viam isso muito na vida de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, não precisa abrir. Se quiser pode abrir, mas não precisa. Em Lucas capítulo 5, a gente tem relato de Jesus se retirando para lugares solitários e orando. Capítulo 5, verso 16. No meio daquela rotina maluca, Jesus se retirava e orava. No capítulo 6, nós temos Jesus se retirando para o monte, no versículo 12, e orando, e passando a noite inteira orando a Deus. E isso também não é à toa, porque se você acompanhar o restante do capítulo, você vai ver que quando amanheceu o dia, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar 12 dos discípulos e escolher para eles andarem para mais perto. Então é um princípio interessante aí, né? Antes de tomar uma decisão importante como essa, de escolher os 12, Jesus passou a madrugada inteira orando, conforme Lucas 6 nos mostra. Em Lucas 9, também nos mostra Jesus isolado, à parte, orando, e depois de um certo tempo, chamando 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e subindo ao monte, o famoso monte da transfiguração, para orar. Então você vê essa prática constante, e os discípulos, olhando Jesus fazendo isso, eles ficaram interessados e queriam saber também como orar, por que ele orava tanto, por que ele se retirava. É muito curioso isso, a multidão apertando Jesus para todo lado e Jesus sempre dando um jeito de fugir e colocar as coisas no lugar por meio da oração e ajustando os ponteiros. Isso era uma prática de Jesus. Logo após a multiplicação dos pães e peixes, o povo quis fazer de Jesus um rei e não era para isso que ele veio ali. Ele logo chama os discípulos, manda todo mundo entrar no barco e ir embora, despede as multidões, sobe no monte e vai orar, consertar o foco, consertar as coisas. Então, diante dessa prática na vida de Jesus, os discípulos ficam profundamente interessados, né, curiosos e pedem: Senhor, nos ensina a orar. Era costume, né, dos grupos religiosos terem orações distintivas, né? Então os judeus tinham as suas orações, os discípulos de João Batista tinham a sua oração, e eles queriam saber como que eles, discípulos de Jesus, iriam orar. E aí Jesus então começa a ensinar, a partir do versículo 2 do capítulo 11, volta para lá, e agora prometo que a gente vai ficar paradinho aqui. A partir do versículo 2 do capítulo 11, o texto diz que então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Essa é a famosa oração do Pai Nosso. Esta versão de Lucas do Pai Nosso, se você for curioso, se você ama a palavra de Deus, quer comparar os mínimos detalhes, se você comparar com a versão do Pai Nosso de Mateus capítulo 6, você vai ver que essa versão de Lucas é um pouquinho mais curta e usa algumas palavras diferentes. E isso é muito interessante, porque nos mostra que a gente tem que parar, não a gente, que a gente entende isso desde muito cedo, mas muitas pessoas têm que parar de usar a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra, né? Eu jogava futebol, eu ainda jogo futebol, viu? Se alguém tiver uma bolinha aí, quiser me chamar, pode chamar, tá? Tô carente de futebol. Mas quando mais novo, assim, eu jogava futebol por time, coisa e tal. E antes de entrar na quadra do jogo, né, antes do jogo oficial, pela federação, o que todo mundo faz? Ah, vamos orar um Pai Nosso aqui. Aí juntava e orava aquele Pai Nosso. Pai Nosso não é um mantra, gente. Pai Nosso não é uma oração para você repetir todo dia antes de dormir, porque ao dizer essas palavras, Deus vai te ouvir. Não foi essa a intenção de Jesus. Tanto que, provavelmente, esse momento tenha sido num momento diferente do Sermão do Monte, lá de Mateus. E a oração é ligeiramente diferente daquela de Mateus 6. Porque a oração do Pai Nosso, ela não é um mantra, mas ela é um modelo. Um modelo do que deve conter nas nossas orações. Quando a gente orar, o que deve ter nas nossas orações? O que a gente deve priorizar? Então, o Pai Nosso é exatamente isso, é Jesus dando um modelo. Sigam esse modelo, não precisa ficar repetindo essas palavras à torto e à direito, mas siga esse modelo em suas orações individuais a Deus quando você derramar teu coração na presença dele. Siga esse modelo. E esse modelo começa simplesmente com uma das palavras mais lindas de todas, que é a palavra Pai. Pai. Esse tratamento que Jesus dá ao nos ensinar a oração, ele é singular. Jesus não chama Deus por nenhum outro nome que poderia ter, muitos nomes que Deus poderia ser chamado em sua grandeza, em sua majestade, mas ele escolhe exatamente nos ensinar a orar chamando Deus de Pai. E essa é a demonstração do profundo respeito que a gente tem, mas ao mesmo tempo da profunda intimidade que a gente deve ter com Deus quando orar. Fechar a porta e pera aí que agora eu vou conversar com meu Pai. Eu preciso abrir o meu coração para o meu Pai. Pai, quantas pessoas não tiveram o privilégio de crescer com o Pai, não tiveram um referencial de paternidade, não tiveram um referencial de família e encontram no nosso Deus o Pai que nunca tiveram. Pai, santificado seja o teu nome. A oração começa com uma expressão de adoração. Que o seu nome seja separado de todos os outros nomes existentes. Que o teu nome, Pai, seja santificado. A ideia do nome, gente, na Bíblia, ela se repete em diversos textos, desde o Antigo Testamento. A ideia do valor que há em ter um bom nome, quando o Provérbios fala que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, por exemplo. O valor que tem um nome. Quando Salmos, no 79, por exemplo, diz: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Então, Pai, que o teu nome seja o nome acima de todo nome. Que seja santificado. Eu te adoro por quem o Senhor é, pelo nome que o Senhor tem. E ao teu nome todo joelho se dobrará. Então a oração, ela deve ser recheada de adoração a Deus. E é um exercício legal, a gente, ao invés de ficar pensando em nós mesmos apenas, pensar em adorar a Deus. Venha o teu reino, que o Senhor seja o governante da nossa vida, que o teu reino que a gente vai desfrutar por toda a eternidade, ele já entre e faça toda a diferença no meu dia hoje. Venha o teu reino, Senhor, seja o rei da minha vida, vem que eu quero fazer a tua vontade, eu quero o teu reino dominando as minhas relações, dominando tudo. Venha o teu reino, clame pelo reino de Deus, que o teu reino seja verdade na minha vida hoje. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O que é o pão, gente? O sustento, a provisão. Senhor, o sustento da minha vida, da minha casa, está nas tuas mãos. Quando eu estava no seminário, era de tempo integral, então eu não tinha condições de trabalhar, eu vivia por mantenedores, pessoas que me ajudavam, assim como muitos missionários vivem com mantenedores. E um dia um homem veio até mim e falou assim: Bruno, eu não sei como você consegue viver assim de sustento pela fé, eu acho que eu não conseguiria viver assim dependendo assim de Deus, como desse sustento. E eu achei muito curioso ele dizer aquilo, porque na realidade, gente, é uma falsa ilusão. Missionário depende todo mês de Deus. É como se nós não dependêssemos de todo mês de Deus. Porque o dinheiro cai na conta todo dia 30, cai todo dia 25. E aí então eu não vivo dependendo de Deus como um missionário vive. E isso é uma ilusão, gente. Não sei quantos de vocês já passaram pela péssima experiência, de repente uma demissão, de uma profunda crise financeira. E você vê como a nossa vida é frágil. Como tudo aquilo que está estruturado, tudo bonitinho, o dinheiro caindo no dia certo, é tudo, de repente, a gente é folha, né? A gente é palha, que de repente o vento passa e a gente se vê assim, e agora, o que vai ser de mim? E agora, o que vai ser de você? Vai ser o que sempre foi. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você nunca deixou de depender menos de Deus. Nunca dependeu menos de Deus porque tinha dia certo do dinheiro cair na tua conta. Isso nunca aconteceu. Deus é aquele que dá o pão. Pensa em quantas coisas precisam acontecer até o alimento chegar na nossa mesa. Então, a oração do Pai Nosso é um profundo reconhecimento de que o meu provedor é Deus e é só Ele todo dia. Eu não estou tranquilo porque minha poupança eu tenho uma gordura, uma sobra. Eu estou tranquilo porque Deus é meu provedor. Porque se amanhã ou depois eu não tiver gordura nenhuma, nem sobra, o meu sustento vai continuar vindo do meu Pai. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Essa é a parte mais difícil do Pai Nosso, né? Pedir perdão a Deus e pedir para que Deus use como régua a medida que como nós perdoamos aqueles que estão ao nosso lado. A oração do Pai Nosso é, Senhor, eu quero ser um contigo, da mesma maneira como eu sou um com meus irmãos. Então é uma oração muito mais do que vertical, é horizontal. É que o meu relacionamento com o Senhor seja um espelho do meu relacionamento com os meus irmãos, com o povo que o Senhor comprou, com a família que o Senhor me deu através do teu sangue. Então, essa é a parte mais difícil do Pai Nosso, mas não fuja dela, não fuja dela, porque essa é uma das coisas mais lindas da oração. Enquanto a gente ora, a gente começa a perceber áreas da nossa vida que precisam ser remendadas, consertadas, e enquanto você fecha teu quarto e clama por um relacionamento mais profundo com Deus, a oração que Jesus nos ensinou é que faça isso sim, mas lute por um relacionamento profundo com teu próximo também. Não vai viver quebrado, não vai viver com coisas a resolver. Peça o perdão de Deus e perdoe o teu próximo. A oração do Pai Nosso é uma facada no coração nosso, que a gente precisa perdoar mais, precisa ser mais aberto nesse sentido. E ela se encerra com e não nos deixe cair em tentação. É a certeza de que a melhor arma, a única arma que nós temos, é a oração para vencer as tentações. No finalzinho desse livro de Lucas, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, o que ele faz? Ele chama os discípulos e dá que missão para eles. Fiquem aí e orem. Orem porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem para que vocês não caiam em tentação, exatamente a mesma expressão que aparece aqui. E aí o texto vai dizer que Jesus ora, aí ele volta até os discípulos, depois ele volta e ora com ainda mais intensidade, por causa da tentação que eles tinham, que é a tentação de sucumbir ao medo, ao desespero, porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Tantas vezes a gente encontra na oração o recurso necessário para fugir da tentação, mas a gente mesmo que se esconde, a gente não tem a coragem de colocar o joelho no chão e abrir o coração de verdade para Deus. O desafio que eu quero trazer para nós é que a oração é a expressão de intimidade. E na intimidade não pode ter palavra bonitinha, na intimidade não pode ter postura, roupa bonitinha, rosto bem lavadinho, vida toda certinha. Na intimidade você tem que rasgar o coração na presença de Deus. E ter a coragem, sem fingimento, de dizer assim, Senhor Deus, eu não estou com vontade de andar contigo, eu não estou com vontade de ser paciente, eu não estou com vontade de perdoar, eu não estou com vontade de ser santo. E Senhor, me ajuda, porque a minha carne é fraca, mas eu estou clamando ao Senhor, me ajuda. E E quando você faz isso, espera para você ver se Deus não te livra. Espera. Pede de todo o coração para você ver se não te livra. Mas muitas vezes o que a gente faz é se omitir. Se omitir dessa responsabilidade e ceder às tentações. Tem muita coisa que a gente poderia tirar da oração do Pai Nosso. Muito exemplo, muita coisa. Mas esse foi só um breve panorama e uma breve introdução ao tema. Por quê? Porque logo após ensinar os discípulos a orar, Jesus vai contar a primeira história na estrada, a primeira parábola sobre oração, que é a parábola do amigo inoportuno, aquele amigo que vai à meia-noite na casa do outro e importuna ele. Jesus vai contar essa parábola, que nós veremos na quarta-feira que vem, o que a gente aprende sobre oração com essa parábola. E depois, a gente ainda vai seguir na outra quarta, na parábola da viúva persistente, de Lucas 18, e na parábola, que vai ser a última, do fariseu e do publicano, o que a gente aprende sobre oração com essas parábolas. Então, que Deus abençoe profundamente a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Vamos orar, encerrando o nosso culto? Senhor Deus, o mesmo pedido que os discípulos te fizeram, nós te fazemos também como seus discípulos. Nos ensina, Pai, a orar, nos ensina a abrir o coração verdadeiramente na tua presença, nos ensina a crer, Senhor, a crer na oração, a crer que o Senhor nos ouve, a crer no sobrenatural, Senhor. Nos ensina a crer na tua boa mão e a confiar de todo o coração, deixando de lado toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. Nos ensina, Pai, a acreditar em Ti, a acreditar de verdade. Então traz, Senhor, traz o Teu povo para mais perto de Ti, traz a Tua igreja, Senhor, para orar mais durante a semana, traz, Senhor, a Tua igreja para aprender mais com a Tua palavra, com as histórias que o Senhor nos deixou. E que essas histórias chacoalhem o nosso coração e mexam profundamente com a gente. Muito obrigado por essa noite e pela paz que o Senhor dá ao nosso coração quando a gente se abre e conversa contigo. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Santificado seja sempre o teu nome. O nome de Jesus. Amém.